Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
Confira este papo incrível com a professora, bióloga, psicopedagoga e neurocientista, doutora Marta Helvas, sobre como o cérebro funciona e é responsável pela aprendizagem de novos conhecimentos.
Eu sei que muita gente que está nos acompanhando aqui agora já lhe conhece, já conhece o trabalho, mas para quem por acaso não conheça, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, das suas pesquisas e o que a senhora tem feito no, nos últimos anos.
Vamos botar nos últimos 45 anos? Fica bom assim?
Pode ficar à vontade.
Nos últimos 45 anos, né? Bom, meu nome é Marta, eu sou a Marta Helva, sou professora de biologia, então, como bióloga e professora há 45 anos, e aí eu sempre brinco que eu já nasci professora, claro, né? E de pesquisa dentro da área do sistema nervoso, são 38, então a minha primeira formação é biologia. Depois eu fui fazer outras coisas dentro da biologia, mas acabou que a anatomia e a fisiologia, elas me puxaram. E dentro dessa questão de pesquisa dentro da anatomia e da fisiologia, fui apresentada ao sistema nervoso, porque eu, na verdade, trabalhava e sempre trabalhei com a parte da licenciatura, com a parte pedagógica, né? E nessa proposta de tantos anos atrás, de 4 décadas atrás, não se falava muito, né, Dani, da questão das dificuldades e dos transtornos. E eu sempre ligada nessa relação, porque eu vim de uma escola, como a gente ainda continua, de uma escola extremamente tradicional, aonde não se tem o olhar efetivo daquela criança, daquele jovem que tem determinadas dificuldades ou determinados transtornos. E isso sempre me incomodou muito. Eu, como professora de ciências, como professora de biologia, e aí, ao decorrer desses anos todos, né, que a gente, quando para e olha para trás, vê assim, quantas coisas foram feitas, quantas coisas eu ainda quero fazer, com 62 anos, eu ainda quero fazer muitas coisas para a educação, porque eu penso muito na questão da pedagogia, do professor, dessa formação do professor. Como eu sempre digo, o professor, ele é o fazedor das mentes humanas, ele é o fazedor do processo do aprendizado por meio de uma relação de sensibilidade e afetividade, né? Porque nem todos gostam de um determinados assuntos, mas nós temos que ser verdadeiramente encantadores para que, principalmente na educação básica, o nosso educando ele tenha uma formação e um olhar geral para que ele possa ter a possibilidade de uma escolha. Então, sempre foi essa a minha preocupação. Então, a minha vida inteira foi sempre como professora. Como professora, como coordenadora, diretora, enfim, trabalhei muito tempo na gestão de negócios, também na área dos sistemas S. Então, assim, toda essa parte de escola sempre foi a minha vida. Sempre foi a minha vida. E diante da minha vida, da escola, uma das coisas que foi realmente o divisor de águas na minha vida foi a possibilidade de fazer um curso e me especializar há 20 anos atrás na psicopedagogia. Então, dentro da área da psicopedagogia, foi que eu consegui perceber essa diferença e a importância de se estudar essa estrutura orgânica, corpo e cérebro e a parte da mente na educação. E aí, há 20 e tantos anos atrás, eu estou trago sempre essa possibilidade da ciência dialogando com a pedagogia. É porque dentro da pedagogia falamos muito dos nossos teóricos de aprendizagem, nós falamos de todos os estudos, mas efetivamente não se pensava dessa relação do corpo apenas na escola infantil e não se pensa nesse corpo que ele aprende ao longo da nossa vida, inclusive no processo do idoso, né? Então, se acredita que trabalhar a relação sensório-motora e trabalhar toda essa parte corporal é só, de propriocepção, enfim, é só na infância. E não é, é todo esse corpo. E aí a gente pode dizer o seguinte, como Aristóteles sempre nos fala, né, na filosofia, nada chegará ao intelecto que não passe por esse corpo. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela está sempre relacionada a esse corpo que aprende, esse corpo que tem memória. E o cérebro, ele faz parte do sistema deste corpo. Sendo que o cérebro, né, ele não tem só a função efetiva de receber os estímulos com essas informações, mas ele também tem uma função de desenvolver um software altamente refinado que nos dá a probabilidade do pensar e do sentir por meio da nossa mente. Né? Então, o que eu percebo, e foi sempre o que me incomodou no curso de pedagogia, nos cursos de licenciatura efetivamente, nós temos estudos específicos da psicologia da educação à luz da psicologia, né? À luz da mente humana, e praticamente nenhum estudo deste corpo que aprende, as condições desse corpo que aprende. E agora, a gente já reconhece, né, Danilo, que as portas são abertas nessa escola. É uma escola que inclui, é uma escola que integra, é uma escola que interage e que atualmente, por conhecimento e que a neurologia e a psiquiatria, ela vem ajudando cada vez mais aos estudos desse cérebro e dessa mente, começamos a reconhecer, e exatamente aí, as possibilidades dos transtornos de neurodesenvolvimento. E quem está com os transtornos de desenvolvimento efetivo na sala de aula é o professor, é a professora. Então, o que acontece? Hoje, estudar ciência é fundamental, estudar a ciência do cérebro e a construção da mente humana torna-se fundamental para esse professor. Por quê? Ele não vai dar laudo, ele não vai dar diagnóstico, mas ele vai fazer o reconhecimento e, por meio de um reconhecimento, conversar, né, com direção, com coordenação, mas, antes de tudo, criar metodologias e abordagens extremamente necessárias para lidar com essa neurodiversidade nessa sala de aula. Né? Então, essa minha trajetória ao longo dos meus 45 anos é exatamente fazendo isso. Dialogando e conversando com professores da área da pedagogia, com psicólogos, com fono, todos que são voltados para a relação da educação, para que a gente possa abrir cada vez mais os nossos estudos e ponderarmos que todos os cérebros e todos os sujeitos, vamos colocar dessa maneira, né, que é um sujeito que tem um cérebro, aprendem. A questão é que o professor, a professora, ela precisa reconhecer o modo, o como se deve trabalhar o aprendizado específico de cada estudante que está diante de nós nessa sala de aula. Então, esse é o meu trabalho dentro da área da biologia.
E os temas que a senhora estava falando agora, me surgiu uma dúvida. O que é que a neurociência, a neuroeducação, a gente já tem entre as evidências científicas que a gente pode sugerir ou citar aqui que sejam formas mais efetivas de ensinar as crianças a ler e a escrever, né, na fase aí da alfabetização? O que é que as evidências científicas dos últimos anos vêm nos trazendo essa parte de alfabetização na educação infantil e anos iniciais?
Nós precisamos pensar o seguinte, a neurociência ela é uma ciência, ela não é uma panaceia de resolver problemas na educação, como sempre se pensou, né? Quando se estuda Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire, a gente acha que, uau, Montessori, ai, vamos resolver os nossos problemas na sala de aula, e não é, sabe? Tem que desmistificar isso. Ela é meio, ela é uma ciência, né? E que ela é um auxílio. Olha, existe um corpo, existe uma relação sensorial, existem órgãos sensoriais que são possíveis para que sejam trabalhados por meio dessas fibras nervosas as informações para que adentrem este corpo e cheguem à estrutura encefálica, cheguem ao cérebro especificamente. Então, é claro que um alfabetizador das séries iniciais, ele precisa estudar, como todos nós precisamos estudar, seja a área do conhecimento que for, que estamos lidando com a área da educação, com a área pedagógica. Mas o professor da escola infantil, ele precisa trabalhar efetivamente abordagens sensório-motoras e perceber que o processo do aprendizado da leitura começa pela visão, quando se tem esse estudante, visual, né? Visual, que eu quero dizer que ele que enxergue, né? Me faltou agora a palavra. Então, a questão é, tudo começa pelos olhos. Então, percorrer, saber como esse desenho de uma determinada letra, ela entra pelos olhos, né? Desse estudante vidente. E como ele chega por meio desse fio condutor, que é o nervo óptico, e vai para trás do cérebro, na área occipital, e ele recebe essa imagem, depois essa imagem é levada para uma associação e um processamento na área de Wernicke, isso é fundamental para o professor entender, porque esse processamento é diferente nos cérebros daquelas crianças que estão ali na frente, da mesma relação do processamento fonológico, auditivo, e nessa construção lexical desta linguagem na área de Wernicke. E aí a gente fala dessa escola e pensar nessa escola de que nós precisamos preparar essa criança com essas conexões, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas não significa que ela esteja na prontidão neurobiológica, na área cortical da consciência, para começar a ler, para começar a escrever. Então, antes dele ler e antes dele escrever, ele precisa ser preparado, esse cérebro precisa ser preparado. É como eu sempre falo, o único cérebro que tem a possibilidade, por ter neurônios altamente especializados de metacognição, dos processos cognitivos, para o desenvolvimento do aprendizado da leitura, somos nós humanos, porque nós temos um neocórtex altamente desenvolvido para essa possibilidade. Nós não vemos outros animais não humanos com essa possibilidade da leitura. Porém, nós temos um tempo, e é um tempo neural, é um tempo de processamento e de compreensão. Uma coisa que eu falo muito e que eu reforço aqui, o que é uma criança alfabetizada? O que somos pessoas alfabetizadas? Isso é muito importante, né? Por exemplo, trazer a neurociência para uma conversa é um processo de alfabetização. Falar sobre as emoções, o qual nós estamos começando a tocar nos processos expressivos, também é uma alfabetização. A alfabetização é sempre o início de alguma coisa. A alfabetização não é somente de letras, mas é a iniciação de algo, né? E nem sempre nós estamos na prontidão para a iniciação e a assimilação de algo. Então, quando é que nós podemos considerar que essa criança ela está alfabetizada no processo do reconhecimento das letras, dos fonemas, desse som? Quando ela traz a consciência. Ou seja, quando ela consegue associar a imagem, quando ela consegue associar o som, quando ela representa essa forma de linguagem e traz para a área cortical frontal, que é a área da consciência. Então, muitas vezes, essa criança reconhece a letra, reconhece a sílaba, reconhece a palavra, o som, mas ela ainda não compreendeu o sentido e o significado. Ela pode até ter uma velocidade de leitura, e às vezes as pessoas ficam, ele está lendo muito bem. Tá, mas pergunta para ele, o que ele entendeu daquele trecho que ele acabou de ler? Ele não entendeu. Então, a alfabetização, ela passa pela compreensão. E às vezes a gente tem uma criança de 6 anos, lá na primeira fase do ensino fundamental, né, ou nas primeiras séries iniciais, e que ela está lendo, sim, ela está reconhecendo todas aquelas letras, todas aquelas sílabas, todas aquelas palavras, todos aqueles fonemas, mas ela não tem a compreensão da metacognição. Não compreende o que está lendo. Eu não considero essa criança ainda alfabetizada. Eu considero que ela tem uma leitura, vamos dizer, uma leitura prévia da relação dos gráficos, dos sons, mas ela ainda não está no processo de compreensão. E uma outra coisa importante, até hoje, nós que temos um cérebro do adulto e que fomos alfabetizados, enfim, até hoje a gente está nessa fase de alfabetização. Já reparou que quando você está lendo um artigo, você tem que ter uma concentração e um livro, você volta para se concentrar, você volta para... Então, a gente tem essa possibilidade dessa flexibilidade cognitiva de ir e voltar, ir e voltar. A criança, não. Se ela vai, ela não volta para aquela concentração. Por quê? A estrutura frontal do cérebro ainda não está nessa prontidão neurobiológica, com bainha de mielina formada, consolidada, para que essas informações elas se fortaleçam no interior da célula neural. Então, a questão da alfabetização, ela é muito mais refinada, Danilo, do que a gente possa imaginar. Tem um livro muito bom que eu deixo aqui como uma sugestão, que é o Neurônios da Leitura, de Derrane, né? E que eu vejo que é um livro extremamente importante como um livro, vamos dizer, base para os alfabetizadores de crianças no momento inicial, né? É, a Simone está dizendo que é complexa. Sim, acaba sendo, Simone, uma questão complexa, a Simone Stella, que foi a que entrou agora para mim. Mas não é complexo. Na verdade, ele é um processo fisiológico. A leitura é um processo fisiológico, né? Agora, o mecanismo da automação é só fazendo. Então, essa criança precisa ler, ela precisa... vamos dizer, treinar, ler, treinar e exercitar o tempo todo.
Como conscientizar os professores dessa importância de se entender a neurociência para a aprendizagem?
Olha, eu não sei se a gente precisa trabalhar a consciência dos professores para entender a neurociência. É muita coisa que o professor tem que compreender. Ele precisa saber lidar com o seu estudante. Ele precisa, antes de tudo, ter um autoconhecimento da responsabilidade que ele tem ao outro, com o outro, perante o outro, no processo da educação. Porque eu vou dizer uma coisa, ensinar é fácil, porque ensinar é passar instruções. Eu quero ver a gente transformar tudo isso em educação. Então, as pessoas, primeiro de tudo, precisam saber a diferença do que é ensinar e o que é educar, né? A gente tem muitos ensinantes e poucos educadores, porque para ser educador, nós precisamos internalizar o nosso processo de ser professor, sem dúvida, né? Então, Simone, não é a neurociência que nos trará soluções para os professores, né? Ele precisa ser muito bom naquilo que ele faz, mas ele precisa, antes de tudo, saber quais são as vias de trabalhos cerebrais, que ele atua no mecanismo que ele precisa criar metodologias. Então, de que maneira nosso cérebro assimila a leitura? Primeira coisa, se for cérebro vidente, é pelo gráfico, ou seja, pela mostragem visual. Se a criança, né, ela for cega, a gente sabe que o tato, ele também percorre o mesmo circuitos periféricos, mas a área da interpretação é a mesma. Então, o professor precisa estudar, sem dúvida, e muito. Então, o que, que você pode fazer? Eu não sei qual é a tua função, se você... você é professora, coordenadora, diretora, né? Mas provavelmente pela pergunta, né? Deve ser diretora, coordenadora, orientadora. Olha, use recursos que sejam pequenas leituras, né? Traz com o seu professor algumas conversas com ele, pergunta assim, você tem ideia de como a gente aprende? As pessoas não têm ideia que o cérebro é o órgão meio, e é por meio dele, é meio, que todas essas informações, elas adentram pelo nosso corpo e são interpretadas. O cérebro interpreta, ele tem a função de interpretar. Agora, quem dá a história, quem faz o encantamento, somos nós que somos professores. A Na verdade, a função do cérebro é interpretar. Ele interpreta a dor, ele interpreta o movimento, ele interpreta a leitura, ele interpreta o código. Entendeu? Então, não sei se nós temos esse know-how de verdade, Simone, para a gente pode despertar, conscientizar. Eu acho que fica uma coisa muito pesada para o professor. O professor precisa estudar, né? Ele precisa sentir essa necessidade, que não dá mais para ser beababá, biobobó, né? Vovô, não dá mais para ser dessa maneira. Ele precisa ter essa consciência, desenvolver a consciência mesmo daquilo que o nosso estudante está recebendo como uma informação. A gente precisa parar para pensar, fazer um reconhecimento que o único animal no planeta, né? Assim, nossa, lá vem a fala da neurobióloga, da bióloga, mas o único animal no planeta que desenvolve o aprendizado intencional e consciente somos nós. Então, a gente tem, a princípio, um aprendizado mecânico quando criança, né? E que a gente vai no operante, mas daqui a pouco, quando nossas estruturas neurais elas se fortalecem por meio do aprendizado, da ação e da reação, nós trabalhamos efetivamente o nosso pensamento, nossa relação daquilo que está sendo estimulado e trabalhado por meio dessa consciência. Então, assim, não é só na leitura e na escrita, mas a matemática, a história, a geografia, a nossa vida, ela é um processo o tempo todo do aprendizado, o tempo inteiro, né? Então, eu digo, o passado a gente aprendeu, assimilou, tá aí, passou, é memória. E sabemos que o nosso cérebro, ele tem trilhões de conexões para nos ajudar a formar esse aprendizado. A cada nova experiência, uma conexão nova, ela é fortalecida e se constrói um aprendizado. O conhecimento é como eu vou aplicar este aprendizado. E o único animal que constrói conhecimento, projetos, somos nós humanos. Os outros animais também fazem aprendizado, também têm aprendizado. Sim. Porém, ele não constrói conhecimento. Então, se nós construímos conhecimento, é porque nós temos neurônios especializados, temos um cérebro altamente refinado para essa interpretação dos estímulos e das informações. Falando sobre plasticidade, é uma coisa que caiu muito no senso comum, e a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em plasticidade cerebral. Uma coisa importante: se perder neurônios especificamente na área do corpo celular, e um grupo de neurônios, se perder neurônios não se regeneram, tá? Porém, o que está sendo encontrado na área do hipocampo, fatores neurotróficos que têm um fator de atração formando novos neurônios na área do hipocampo, né? Que são novos neurônios. Isso é uma coisa, isso é uma plasticidade. Agora, quando a gente fala de uma plasticidade pedagógica, a gente tem que ter muito cuidado o tempo todo, porque nossos neurônios, nós nascemos com 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio, como se fossem estrelas no céu, cada neurônio com milhares de conexões. Essas conexões, elas são, digamos assim, aladas, mas elas precisam se conectar. E elas se conectam por meio de uma proteína chamada BDNF, que tem um fator de atração quando tem lá proteínas importantes, que é o APOE2, 3 e 4, que fazem com que essas estruturas elas se juntem. Então, a cada estímulo, com uma nova informação que entra pelas nossas fibras nervosas axonais, promove-se um potencial de ação. Então, são células que gastam energia. Gastam energia. Nós temos células que são células bioelétricas. Então, à medida em que esse impulso elétrico e químico ele acontece, essas conexões elas vão se adaptando a áreas que precisam ser levadas aquelas novas informações. Então, A plasticidade cerebral, ela não acontece no neurônio. A plasticidade, ela acontece nas células da glia, nas células astrócitos, que são células do tecido neural coadjuvantes aos neurônios. Elas nutrem neurônios, elas protegem neurônios. Tá? Então, a plasticidade, ela acontece, sim, na medida que cada estímulo e cada informação, ela faz esse trajeto todo até chegar na área do córtex, né, de toda a parte cerebral, faz novas conexões. Então, isso é um processo de adaptabilidade cerebral. Ainda bem, porque imagina, se neurônios não se regeneram, e aí a gente perdesse neurônios, e não tivesse conexões das células glias, nós teríamos a perda do processo do aprendizado. Mas a arquitetura humana, genética, é tão fantástica que disse, ó, você vai ter tantos neurônios, mas desses neurônios você vem com bastante células glias aí, neuróglias, glias, que são células que fazem essa relação de conexão e forma essa rede neural que temos, né? Então, a gente tem uma estrutura macro, e essa estrutura macro, deixa eu pegar aqui, desse cérebro, vamos dizer assim, é uma estrutura macro, macroscópica, que você vê, está dentro da caixa craniana, mas se fizermos a fatia e levarmos ao microscópio, nós vamos observar que existem conexões neurais, existem um tecido neural formado de neurônios, células da glia, de vários tipos. Importante também saber que nós não temos só um tipo de neurônio, nós temos uma quantidade de neurônios diversificados em cada região, uma importância muito importante. Células da glia também, vários tipos de células da glia, cada uma com a sua fisiologia. Mas das redes neurais são os astrócitos. E a limpeza dos neurônios, juntamente com os astrócitos, é a micróglia. E quem envolve a célula neurônio é um oligodendrócito, que também é um tipo de célula glia. Então, plasticidade é tudo isso aí, né? Nós que somos da área pedagógica, nós não trabalhamos com a plasticidade regenerativa, tá? Nós trabalhamos com a plasticidade dendrítica, de ramificação. Quem trabalha com plasticidade regenerativa é a medicina, é a fisioterapia, terapeuta ocupacional. Nós não trabalhamos com estudantes com AVC, salvo se você for um terapeuta estudado para isso. Mas professor, ele não é um terapeuta de... A nossa plasticidade é de criar novos engajamentos dessas conexões neuronais por meio de novos aprendizados e novas informações.
Porque mesmo com as contribuições da neurociência à educação, no Brasil ainda caminha sem esse conhecimento, principalmente no processo de alfabetização. Porque muitos professores, muitos alfabetizadores ainda teimam em alfabetizar num processo contrário ao que o cérebro aprende.
Porque é muito mais cômodo, muito mais tranquilo eu repetir padrões que eu recebi. Quando eu penso em quebrar esses modelos, é claro que para mim vai me dar trabalho. Porque eu vou ter que trabalhar com processos metodológicos diferenciados para uma aprendizagem por meio de metodologias e uma prática ativa. Então, é muito mais fácil. Eu pego aquela cartilha ou aquela folhinha, falo para ele copiar, então ele copia, 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 e depois, né, o Lourdes, faz com que ele decore aquelas palavrinhas, aquelas frasezinhas. Então, o que eu penso é muito mais um processo de resistência de verdade, né? Não é do todo, não vamos generalizar, mas é aquela coisa que diz assim, dava certo? Tá, claro, o nosso cérebro ele assimila bem. Ele tem um poder visual e auditivo muito bom. Ele assimila, ele decora bem. Mas eu quero exatamente passar essa ação para compreensão. Ele vai reconhecer as letras, ele vai reconhecer os números, ele vai juntar o Lé com o Cré, vai. A questão é, eu quero que ele interprete. O que você leu no texto nessa, e o que você pode me dizer o que, que você entendeu. Né? E aí, quando a gente trabalha com essas metodologias para uma prática ativa, ele passa a ser protagonista da ação. É o estudante o responsável por aquilo. Né? Então, provavelmente, Lourdes, a questão é: não quero repetir modelos e vai continuar dessa maneira porque sempre deu certo. E pior, nem ver a possibilidade. Então, é o que eu digo, a neurociência, essa ciência do sistema nervoso, a ciência do cérebro, ela vem como meio, ela não vem como panaceia. Então, não vamos usar a neurociência, vamos dizer assim, tudo é neuro, tudo é neuro. Acaba que tudo é neuro mesmo, né? Porque é por meio do neuro que a gente tem comportamento, que a gente tem processo psíquico, que o corpo se movimenta. Tudo é realmente, a minha relação com você, né? Tudo é neuro. Mas nós não podemos banalizar o estudo da neurociência. Como foi estudado o coração, como é estudado o sistema digestório, sistema muscular, eu acredito que a gente também tem que respeitar o estudo do encéfalo, porque é por meio dele que o aprendizado é interpretado, passa por ele. Para que esse sujeito, que é você, que sou eu, tome consciência, intencionalidade daquilo que eu quero aprender. É. Então é por aí.
É, como podemos ajudar nossos alunos, né, do segundo ano que perderam com a pandemia a fase de alfabetização? E agora, no segundo ano, precisam ser alfabetizados e aplicados os conteúdos que elas perderam, né? Como criar novos caminhos para crianças que perderam, por conta do isolamento, as estimulações psicomotoras e agora não conseguem desenvolver a escrita?
A gente precisa criar outros caminhos, outras metodologias. E um dos caminhos é o lúdico, é a ludicidade com essa criança. Claro que a gente acaba colocando todo o problema na pandemia, mas os problemas estavam vindo anteriores, né? Isso aí, sem dúvida, dentro da escola e dentro da educação. Agora, existe uma defasagem, eles ficaram fora dessa escola. Então, a idade onde essa prontidão neurobiológica aconteceu, eles estavam em casa, né? Muitos perderam, inclusive, por não ter a possibilidade de ter uma tela, de estar interagindo por meio de uma internet, né, por meio da tela, perderam efetivamente a essência do processo escolar. Agora, como eu vejo essa situação? E aí faz parte de políticas públicas, sim, faz parte da escola, se ela for uma escola privada, eu vejo isso num contraturno, nenhum a menos. Não vamos culpar ou procurar culpados que não existem. Foi uma situação que deveríamos saber nessa situação como enfrentar uma situação pandêmica. Porque um dia nós estudamos pandemia lá em ciência, conceito, mas não vivemos nessa habilidade do como viver uma pandemia. E paramos a escola. Né? A saúde não pôde parar e a escola parou. O lugar onde se deveria trabalhar as questões da pandemia, saber o uso de máscara, ter respeito com o distanciamento, né? Colocar essa sala de aula do lado de fora, não sei, a gente teria que ter criado mil coisas, mas tivemos a criação das plataformas, que foi aí que a gente já falava há um tempo da escola 3.0, 4.0, e ela aconteceu num momento dificílimo na nossa vida. Nós demos um show nisso tudo aí. Mas a criança também, ela não estava, vamos dizer, preparada para isso. Não dá para ficar muito tempo diante de uma tela. Então, nós tentamos aprender a aprender uma nova situação. Então, nesse momento que a gente retorna, a gente tem que ver que nós temos que melhorar cada vez mais. Nós não podemos repetir os erros que nós tivemos. Isso não dá mais. Então, o que, que eu penso é o contraturno. Sem dúvida, é o reforço escolar. É o reforço das horas mais na escola. Ele precisa estar ali. Por quê? Esse gap, ele aconteceu, Danilo. Ele aconteceu. E agora, não significa que ele não aprenda. Ele aprende. Só que precisa de uma acelerada. Coisas que não foram feitas precisam ser feitas agora. Então, a gente está trabalhando no paralelo. A ideia é do paralelo, não é trabalhar ou deixar o que... Mas é no paralelo que essas coisas têm que acontecer. Será que as pessoas estão disponíveis para isso? Será que realmente nós temos essa efetiva política pública para isso acontecer? Na escola pública? Na escola privada? Pagar hora extra para o professor? Aí é muito mais fácil, o aluno aprendeu, um gap está com isso. É muito mais fácil, né?
No caso seria, por exemplo, no turno natural da criança, ela vê os conteúdos que são, digamos assim, mais adequados para ela e dela, e no contraturno ela poderia correr atrás do, entre aspas, né, do que ela perdeu.
Ou fazer isso no paralelo, no turno dela ela trabalha o que tinha que ter sido trabalhado e no outro trabalha as novas competências, aí ficaria de repente a critério de cada gestor, de cada professor, no combinado na escola, né? Tem escolas funcionando dessa forma, Danilo. Tem escolas funcionando no turno e em contraturno realmente para não ter defasagem desse processo, né? Tem escolas trabalhando para isso, dessa maneira.
Qual seria as obras mais indicadas para ela começar a estudar, começar a pesquisar, voltar da área da alfabetização? Qual seria a sua recomendação?
Bom, na área da alfabetização, já falei que são os neurônios da leitura do professor Stanislaw Dehaene. Outro, que seria os princípios da neurociência do professor Eric Kandel. A Gazzaniga. Então, a gente tem livros bases mesmo para essa estrutura. O Neuroanatomia do professor Ângelo Machado, é um livro clássico. Neurociência e Educação do Consenso e da professora Guerra, que também é excelente. Enfim, nós temos muitos bons livros aí para serem estudados, mas tem livros clássicos, importantes, como Eric Kandel, como Gazzaniga, que são livros aí importantes mesmo para quem é o principiante dos estudos da neurociência. Eu digo que neurociência e estudo do cérebro não se faz só com livros de Marta Helvas. Tem que mergulhar de verdade em águas profundas. Quem quer ser um neuropedagogo, um neurocientista da educação, a neuropsicopedagogia, porque o olhar da neuropsicopedagogia não é o olhar da dificuldade ou do transtorno. Eu vejo o olhar muito maior. Eu vejo que é como criar metodologias diferenciadas e adaptadas para todas as pessoas. Independente se ele tem um transtorno de neurodesenvolvimento ou não. Sabe? Se ele tem autismo, se ele está na condição de autismo, de síndrome de Down, se ele tem dislexia, se ele tem TDAH. O importante é que esse professor ele tenha essa condição de estudar, investir na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, na neurociência pedagógica, sim, investir. Está aí, essa ciência está disponível para o educador, professor estudar, está disponível, entendeu? Isso não é mais só para médico, não é mais só para neurologista, não é somente para psicólogos. Agora, a gente precisa saber que a nossa ação, a nossa atuação é na aprendizagem. E aí criar abordagens que realmente contemple a necessidade de cada um, tá? A professora Zélia, Marta, você não acha que os educadores precisam investir mais em conhecimento na área da neuropsicopedagogia? Em tudo, né, Zélia? Zélia Ferraz. A gente precisa de tudo, o professor é um eterno pesquisador. Ele precisa, o pedagogo é um eterno pesquisador, o professor é um eterno pesquisador, sabe? Então, não dá mais para esse professor, se ele não pode investir financeiramente numa internet. A gente sabe do curso, que é caro. Tem tantas plataformas apresentando trabalhos online, gratuitos. Se inscreve, está aí, né? A gente conversando, a gente tem trabalhos que são realmente pagos, né? são cursos mais maiores, de carga horária maior, de especialização e cursos de extensão, mas tem outros que estão aí colocando para nós várias possibilidades desse professor ele ouvir, ele estudar bem. E outra coisa, eu ainda sou do tempo, Danilo, que se não tem a plataforma e não tem o computador e não tem o telefone, lembra daquele tempo que a gente pegava o livrinho e tirava a cópia? Está errado, mas a gente precisa estudar, ou pega o livro emprestado, né, e vai estudar. Claro, a gente fazia isso. Tenha sempre esse material de apostila. Pega a apostila, vai estudar. Está com dúvida? Pergunta. Eu tenho livros que a editora já disponibilizou parte do livro em PDF. Né? Então, assim, tem coisas para estudar. De verdade. Né? E está aí. Dia das Mães, Dia do Pai, Dia de Natal. O que você quer de presente? Livro. Compra livro. Então, não tem a telinha, compra livro. Vai na livraria, senta e vê, porque todo lugar mais simples que tenha, tem uma livraria. Não é possível. Tem sempre um livreiro. E que aí, professor, é isso, né? Outra coisa importante, por exemplo, abre o site da editora WAK, você vai ter vários livros. Né? Mas, assim, eu não estou aqui hoje falando dos meus livros. Então, assim, todos os meus livros, vai estudar todos os meus livros. Imagina, eu tenho 12, no mínimo. Fora outros livros de Portugal. Fora outro livro da editora do Brasil. Não estou aqui para fazer know-how do meu livro. Então, assim, está com dúvida? Vai na editora WAK. Lá tem livros, nós somos, assim, os autores. Né? Então, vai lá, busca. Mas eu te digo uma coisa. Se escrever um TCC, escrever um artigo, somente... Não dá, a gente tem que ter relações profundas. Então, por isso que eu indiquei Eric Kandel, Gazzaniga, enfim, outros livros importantíssimos que fizeram e que fazem a ciência do cérebro e da mente. E artigos, né, científicos, é isso que eu quero dizer. Mas tem excelentes livros, claro. O professor Kodé é meu amigo, meu querido, um profissional, um professor incrível que trabalha junto comigo na universidade. Então, imagina, temos vários livros aí.
Professor, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu queria saber se a senhora gostaria de fazer mais alguma consideração, fazer um comentário final, fica à vontade.
Vamos estudar. O Brasil merece uma educação consciente, né? Ele merece professores estudiosos. E uma coisa eu preciso dizer, tá? Eu vejo vocês, professores do Nordeste, professores incríveis, estudiosos, sabe? E que isso precisa ser valorizado, de verdade, né? Vocês são muito dedicados, vocês fazem muito estudo, vocês estudam muito, muito. Parabéns pela região que vocês têm. E tá aí, né? Sempre é um destaque nas provas da educação básica. Sempre o destaque são vocês. Não é outra região do Brasil, né? Então, eu que quero agradecer a oportunidade de estar pertinho de vocês. Eu quero agradecer muito ao professor Américo, doutor Américo, pelo convite. A você, Danilo, pelo convite, pelo carinho. Um beijo grande. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Agradeço. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, pessoal. Tchau.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Todas as quartas a gente realiza conversas aqui com pesquisadores da área de linguagem, da área de neurociência, de gestão do aprendizado. Mas se você não nos segue, chegou agora, por indicação da professora Marta, acompanhe nosso YouTube, a gente sempre lança lives, cursos, um conteúdo bastante interessante voltado a professores, estudantes de pedagogia, de licenciaturas, gestores escolares.
E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com/ebookcf1. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais, com um comentário ou para americoamorim@escribo.com. Até a próxima!